Estamos apresentando Salão Verde.
Não é exagero falar que uma das principais notícias do ano na área de meio ambiente é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada na semana passada. O texto passou exatos 21 anos no Congresso Nacional, mas agora, finalmente, o país conta com regras que, a longo prazo, devem mudar a lamentável realidade dos lixões que vemos em quase todas as cidades brasileiras.
A repórter Idelene Macedo, da Rádio Câmara, acompanhou a cerimônia de sanção do texto e também ouviu parlamentares que elaboraram o projeto. Então a gente confere com ela um resumo do que significa essa nova lei.
Agora virou lei. Produtos usados como pilhas, baterias e pneus deverão retornar aos fabricantes que darão a eles a destinação ambiental adequada. A chamada logística reversa é um dos principais pontos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sancionada pelo presidente Lula. Coordenador do grupo de trabalho que elaborou o texto, o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, comemorou a sanção da lei depois de quase duas décadas de tramitação no Congresso.
Esse texto, praticamente na íntegra, foi reafirmado pelo Senado e agora sancionado pelo presidente. Portanto, missão cumprida para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, e agora o desafio de acompanhar para que essa legislação efetivamente seja praticada.
Arnaldo Jardim destacou a importância da inovação da logística reversa para orientar as ações do setor público, da indústria e dos próprios consumidores. O deputado citou o exemplo de uma geladeira usada que até a sanção da lei não tinha destino certo.
Para que a geladeira que foi substituída não fique no fundo da casa enferrujando e depois o motor, veja o seu gás que é altamente poluente, vazar sem nenhum tipo de controle, ou não vire banheiro do mosquito da dengue, ou não acabe no córrego de alguma cidade, causando um problema de inundação depois. Nós vamos ter que ter a volta disso. E o reaproveitamento do aço, do plástico, do vidro e o justo e adequado tratamento ao gás do motor da geladeira.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos também trata da questão das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis que poderão ser beneficiados com linhas de financiamento público. Durante a cerimônia da sanção da lei, o presidente Lula ressaltou o lado social da política.
O dado concreto é que ninguém que passa de carro nas ruas desse país pode olhar para um catador e se sentir melhor do que um catador, porque, na verdade, o catador só existe porque aquele que pensa que é chique não aprendeu ainda a cuidar do lixo que ele próprio produz.
O presidente cobrou a regulamentação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em menos de 90 dias.
Como destacado pelo presidente Lula, agora é necessária a regulamentação do texto. Essa etapa é decisiva, pois é nela que se define exatamente como cada regra deverá ser cumprida. Por exemplo, os ministros envolvidos devem se reunir com governadores e prefeitos para estabelecer como será o investimento em cada um dos lixões a serem fechados e também que áreas poderão ser destinadas para a abertura de novos aterros sanitários.
Lula criticou a demora da regulamentação da lei do saneamento básico, que levou 2 anos, e disse esperar que, no caso dos resíduos sólidos, o processo termine até 31 de dezembro, até para que seu sucessor possa enfrentar outros desafios. É bom lembrar que essa é uma negociação bem complexa, por envolver diversas esferas de governo, mas a gente espera que realmente os tomadores de decisão deem prioridade à questão do lixo e concluam a regulamentação da nova lei ainda neste ano.
E agora, um exemplo de como a questão do lixo é grave no nosso país. A Câmara deve instalar uma CPI para analisar a questão dos lixões no Brasil e a situação das famílias que trabalham e moram nessas áreas.
O autor do pedido, o deputado Dr. Talmir, do PV de São Paulo, lembra que a questão é urgente, já que as pessoas que trabalham nos lixões ficam expostas a situações extremas de insalubridade, correndo, inclusive, risco de morrer. Ele destaca ainda a importância da reciclagem, que deve ser estimulada com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
É necessário que as pessoas compreendam que a reciclagem tem que começar dentro de casa. Em uma família hoje de mais ou menos 4 pessoas, existe o desperdício de um prato de comida por dia. Então, isso poderia alimentar um cidadão por dia. Então, é necessário que as pessoas separem dentro de casa, né, o lixo orgânico, o papel, o plástico, o vidro, enfim, colaborando para que a população dos catadores, que querem ganhar sua vida dignamente, possam, através desse lixo que é reciclável, possa ganhar o seu sustento no seu dia a dia.
Como o parlamentar observou, a questão do lixo tem tudo a ver com o comportamento de cada um de nós. Por isso, mesmo que na sua cidade não tenha coleta seletiva, vale a pena separar o lixo na sua casa e no seu trabalho.
E quando a gente fala de resíduos, Zeca, os índices nacionais são vergonhosos. De acordo com o IBGE, apenas 32% dos municípios brasileiros coletam lixo de 100% dos domicílios urbanos. Se a coleta é precária, a destinação também deixa a desejar. Ainda conforme a pesquisa, cerca de 63% dos municípios têm lixões e apenas 32% aterros. E um número grave, só 9% das cidades encaminham o lixo hospitalar para aterros especiais, o que aumenta ainda mais os riscos para quem entra em contato com esses materiais.
O Eco está em festa. Nosso parceiro na internet acaba de completar 6 anos. E nesse período já virou referência na área do jornalismo ambiental. Por isso, no comentário de hoje, o editor Gustavo Faleiros faz um balanço sobre a experiência de manter um site especializado em meio ambiente.
Momento O Eco.
Bom dia, caros ouvintes. Neste mês de agosto, o site O Eco completa 6 anos de vida. Nestes anos, fizemos uma cobertura intensa dos temas mais importantes da política ambiental brasileira, como o combate ao desmatamento e as negociações sobre as mudanças climáticas. Quando começamos em 2004, por exemplo, as taxas de desmatamento na Amazônia estavam subindo 40% ao ano. Hoje, o Brasil está conseguindo diminuir as derrubadas da floresta tropical. Devemos ter em 2010, pelo segundo ano consecutivo, o menor desmatamento desde que as medições começaram a ser feitas em 1988. Durante os 6 anos de UECO, as transformações no mundo foram significativas. Hoje podemos dizer que as pessoas se preocupam muito mais com o meio ambiente. O ano de 2007 foi sem dúvida um marco nessa transformação. Naquele momento, o relatório da ONU sobre aquecimento global e a mensagem de líderes como o ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, nos fizeram entender que o planeta enfrenta uma crise ambiental sem precedentes. Felizmente, os governos têm respondido ao desafio das mudanças climáticas. As maiores economias do mundo, incluindo aí o Brasil, assumiram metas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os principais causadores do aquecimento global. Em nosso país, temos um compromisso de cortar até 39% de nossa poluição até 2020. Há, portanto, razões para ser otimista, mas os problemas ainda parecem maiores que as soluções. No ano passado, havia grande esperança de que o mundo poderia passar por uma mudança radical com a chegada de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. A expectativa era de que ele finalmente levaria seu país a aderir a um acordo global de redução de gases de efeito estufa na Conferência da ONU em Copenhague. Mas Copenhague falhou, e sua principal revelação é de que a transição para um mundo com desenvolvimento sustentável não é tão simples. A dependência de nosso modo de vida baseado em alto consumo de energia e exploração de recursos naturais é difícil de ser quebrada. O vazamento de bilhões de litros de petróleo no Golfo do México foi uma triste lembrança disto para todos nós. Mas nós acreditamos que para mudar é preciso jornalismo que comunique não apenas os problemas, mas também as soluções. O Eco foi fundado como uma associação da sociedade civil para reunir pessoas interessadas em comunicar um mundo novo. Em 6 anos, jovens repórteres, ambientalistas, advogados e jornalistas veteranos presenciaram muitos problemas, mas também boas notícias. Parceiros importantes, como os amigos do Salão Verde, também foram essenciais nessa jornada. E vocês também, caros ouvintes. Estão todos convidados a participar. Entre no nosso site, deixe seu comentário, envie sugestões de pauta, conte sobre sua visão de nosso valioso meio ambiente. Desta forma, nós ganhamos forças para continuar por muitos e muitos anos. Gustavo Faleiros, editor de UECO para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
A gente gostaria de parabenizar toda a equipe de UECO pela competência, seriedade e criatividade com que apresentam temas tão relevantes. É um grande prazer para a gente contar com essa parceria.
A preservação da Caatinga será tema de debate na 2ª Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Áridas e Semiáridas. O ICI de 2010 acontece de 15 a 20 de agosto em Fortaleza, no Ceará, e vai reunir representantes de mais de 100 países para discutir a desertificação. No Brasil, 95% das áreas que correm o risco de virar deserto estão na Caatinga, bioma que já teve quase a metade de sua cobertura vegetal desmatada.
O Ministério do Meio Ambiente anunciou a intenção de ampliar o número de unidades de conservação no bioma. Em junho, foi criado o Monumento Nacional do Talhado do São Francisco, na divisa entre Alagoas, Bahia e Sergipe. Ainda neste ano, será instalado o Parque Nacional do Boqueirão da Onça, na Bahia, e ampliado o Parque Nacional das Confusões, no Piauí. A intenção do Ministério é criar pelo menos outras 20 unidades de conservação no bioma Caatinga, para ajudar a frear o desmatamento e conter o processo de desertificação.
Dica da semana.
A gente abriu o programa de hoje falando sobre o Nordeste. E agora nós nos despedimos destacando as belezas naturais daquela região. O biólogo inglês Pat Oxford viaja o mundo clicando a fauna, a flora e as paisagens de diversos países. Suas fotos já foram publicadas pelas principais revistas especializadas, além de ser autor de 9 livros com foco principal na conservação do meio ambiente.
E recentemente, Pat Oxford mirou sua câmera para os sertões brasileiros e conseguiu imagens impressionantes, especialmente da fauna. Além de flagrar animais como tatus, araras azuis, tamanduás e lobos-guarais, Pat conseguiu captar com maestria a bela luz amarelada que cobre o Cerrado e a Caatinga, principalmente nesta época do ano.
Vale muito a pena conferir as fotos e descobrir um pouco mais da riqueza ainda pouco conhecida que é guardada em nossos sertões. O ensaio está no site de UECO, www.ueco.com.br, na seção de fotografia. Com essa dica, o programa de hoje fica por aqui. O Salão Verde foi apresentado por José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.